Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bruno Lourenço, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisele, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Bruno.
E telespectadores, tem que me policiar para não esquecer.
É, dá um tchauzinho aí pro pessoal do YouTube, do Facebook, é o Bruno Lourenço aqui participando do Sinal Verde. Bruno, nós estamos aí no mês em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. E aí, o que que o motorista tem a ver com essa história?
Pois é, o mês de junho, né, acaba sendo o mês do meio ambiente e são várias as iniciativas pelo mundo lembrando da importância, né, de cuidarmos de nossos rios, do nosso ar, da nossa água. E a ONU, este ano, destacou como um tema a ser trabalhado por todas as nações a questão da poluição do ar. E quando a gente fala em poluição do ar, a gente já pensa logo no automóvel, né, também no ônibus, nos outros veículos, né, movidos a combustíveis fósseis. Mas o automóvel particular acaba sendo um grande vilão, porque um ônibus, por maior que seja o gasto dele, a poluição que ele despeja no ar, carregando ali 40 pessoas, ainda vai ser inferior ao gasto de um carro ou de 40 carros levando 40 pessoas, né? Então, o automóvel particular é um dos grandes vilões. Não à toa, vários países estão botando, e várias cidades pelo mundo estão botando regulações para impedir o acesso a carros, veículos particulares em determinadas áreas, principalmente no centro das cidades, né, porque a poluição ali acaba ficando muito, muito ruim, muito prejudicial para a saúde das pessoas e até mesmo a poluição, os gases expelidos ali pelos carros acabam até deteriorando monumentos históricos que sentem, né, os efeitos desses gases tóxicos, dessa poluição emitida pelo escapamento dos carros, né? Então, o automóvel particular sendo um vilão, acho que todo mundo já tem essa consciência, mas ele pode ser um vilão mais bonzinho. A gente pode ter algumas dicas que a gente vai dar aqui agora, que a gente já falou em outros programas aqui, mas é sempre bom reforçar. Primeira dica, essa eu acho que é a mais importante, é pneus calibrados e alinhados. Por quê? Porque os pneus podem ser responsáveis por até 20% de aumento ou de redução ali no consumo de um carro. Quando eu venho aqui de bicicleta, às vezes eu fico muito tempo sem dar uma calibrada ali no pneu da bicicleta, e eu sinto que a coisa não está rendendo. Poxa, mas hoje está puxada aqui, a bicicleta não tá rendendo. Aí depois, na hora que eu olho, está lá o pneu mais ou menos vazio. E, olha, não tem outra. É como se eu estivesse gastando ali mais 20% de energia para fazer...
Calorias, no caso,
né? Então, e que até no caso, questão de meio ambiente, seria até um gasto... Esse é um gasto bom para se ter. Mas no caso do carro, gastando mais gasolina, mais diesel, mais álcool, não é legal. Então, pneu calibrado e alinhado também... 20% pode responder por 20%, uma melhoria de 20%. Já pensou seu gasto ali de gasolina por mês? Se dessa melhorada, se você cada semana, né, pelo menos uma vez por mês, você dá uma calibrada, uma conferida aí no pneu do carro, vale a pena. Uma outra dica: procure fazer as trocas de marcha no tempo certo. Os manuais dos veículos, ou vários veículos hoje em dia, já vem com indicador, né, já vem escrito lá com qual velocidade você troca, e se você prestar atenção, você vai ver que a velocidade é muito baixa. Às vezes, a 60 km por hora, você já está ali com o indicativo de botar a quinta marcha. Experimente fazer isso. Se você tiver aquele medidorzinho, ou então fizer um cálculo ali numa planilha, você vai verificar que o seu consumo vai melhorar, né? Porque realmente, seguir essa orientação do manual ou do indicativo ali no painelzinho do carro... Você às vezes acha, poxa, mas já tenho que passar essa marcha? Experimente fazer essa troca de marchas recomendada, você vai verificar que o consumo vai melhorar sim. Outra coisa, não carregar peso desnecessário, né? Tem gente que tem porta-malas ali com... deixa lá um bando de móveis, de livros, que vai fazer alguma coisa mais para frente, acaba ficando no porta-malas, esquece. Para cada 50 quilos de peso extra, o consumo pode aumentar 1%. Então, se você está com aquele saco de cimento ali atrás no porta-malas do carro, olha, esse saco de cimento vai estar aumentando ali o seu consumo em 1%. Outra coisa, excesso de velocidade. Um carro consome 20% a mais quando está a 100 km por hora do que quando está a 80. Então, é uma diferença aí de velocidade que não vai te permitir chegar, falando em um transporte urbano, né? Que não vai te permitir chegar, às vezes, nem com um, você não vai ganhar nem um minuto para chegar no trabalho, mas vai te aumentar 20% o consumo. Não deixe o tanque ficar na reserva, não espere ficar ali na reserva, né? Os resíduos do fundo podem entupir os bicos e injetores e você vai ter mais um custo, o carro vai gastar mais enquanto você não levar para fazer uma limpeza no bico injetor. Eu já tive um problema desse, eu tive até pesquisar essas dicas assim, há algum tempo, eu costumava deixar o carro mais ou menos ir até na reserva para fazer menos idas ao posto de gasolina. E eu, numa dessas, o carro, eu achei que o rendimento estava meio fraco, fui na oficina e o cara me falou, olha, o bico está sujo, é bom a gente dar uma limpada, porque provavelmente você está usando uma gasolina ruim, como eu botava sempre do mesmo lugar, um lugar que eu acho que eu confio. A outra opção que ele me deu foi essa, de você está deixando muito no final e acaba pegando os resíduos que ficam no fundo do tanque de combustível. Limpei o bico injetor, parei de fazer isso, meu carro agora tem um desempenho mais constante. Antes eu sofria muito com oscilações. Então não deixe chegar na reserva, essa dica que eu já testei. Outra coisa, em descidas, desengrenado, os carros atuais consomem mais gasolina em descida no ponto morto. Agora, se o carro vai ficar estacionado por 2 minutos, né? Às vezes você está procurando uma vaga num lugar, desligue o carro, né?
Inclusive, Bruno, agora alguns modelos já vêm de fábrica com aquele sistema start-stop, que quando o carro para, por exemplo, no sinal de trânsito, ali no engarrafamento, o motor desliga automaticamente e aí é só pisar no acelerador para voltar a movimento que o motor liga automaticamente.
O carro do Adriano.
Não, ainda não tem esse modelo, não.
Eu já aluguei carro lá fora com esse sistema e é muito interessante. Você botou o pé no freio, está ali o sinal fechado, o carro desliga. Você tirou o pé no carro, se for um câmbio automático, né? Você tira o pé do freio, ele já liga e já segue normalmente, segue pois a vida. É. E semana passada, eu li um estudo falando que sobre a economia que esse sistema aí proporciona é bem significativa. Né? Inclusive desgaste de peça, mas vai ficar ligando o motor, não sei o que. Mas ele deixa ali esse sistema é moderno, né? Tem uma central ali eletrônica, ele deixa ali a ponto de bala, né? Ponto de ignição, e quando faz essa, quando desliga e liga, não perde nada.
Seria
de
gasolina. Quase como stand-by, né?
É, de controle remoto, de televisão, exatamente isso. Então, isso é bem moderno, que ajuda na economia. E por fim, aí, como última dica, se puder, deixa o carro em casa, né? Porque automóvel particular, o que eu falei aqui, 40 carros vão consumir mais, vão poluir mais do que um ônibus com 40 pessoas. Agora, se você precisa do carro mesmo, tenta fazer uma carona solidária, divida ali o transporte com dos seus filhos, com outro amigo ou com a pessoa da sala dos filhos. Então, tem como fazer uma carona solidária. Hoje, várias empresas já estão botando vagas específicas, né, para quem vem com um carro com mais de 2 pessoas, é o caso inclusive aqui do Senado Federal. Então vamos tentar fazer uma carona solidária ou deixar o carro na garagem, pegar a bicicleta, o transporte público, patinete, hoje tem muita opção.
Maravilha, são dicas aí bem interessantes que o Bruno falou para nós. O meio ambiente e o bolso agradecem, porque olha, aqui em Brasília deu uma baixada nos últimos dias aí o preço da gasolina, mas em alguns lugares aí a gasolina continua lá nas alturas. Então é importante, já que o argumento ambiental não convence muita gente, agora o bolso aí sim pode convencer, porque todas essas medidas envolvem economia de combustível.
Economiza, e quem vai economizar combustível também vai contribuir para o meio ambiente. Lembrando que acho que as cúpulas do Congresso Nacional estão de verde, né? Estão iluminadas na cor verde aqui, em lembrança a esse mês do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Do mês do meio ambiente, que é junho.
Maravilha. Bruno Lourenço, muito obrigado aí pela sua participação no Sinal Verde. Você volta daqui a pouco, né? Isso no giro da reportagem aqui no Conexão. Quem sabe? Vamos aí aguardar, vamos ficar na expectativa. Valeu, Bruno, muito obrigado.
Um abraço, um prazer sempre estar aqui no Sinal Verde.
Então esse foi o quadro Sinal Verde, o quadro de mobilidade aqui do Conexão. Hoje o Bruno Lourenço destacou aqui medidas para você economizar combustível, preservando o meio ambiente e também preservando a saúde do seu bolso.